Sejam bem-vindos. A partir de agora está no ar um Café Europa especial, até ao meio-dia, e vamos estar por aqui para falar sobre o papel que pode ter a União Europeia na guerra da Ucrânia. Participe, dê-nos a sua opinião. O número é o de sempre, 910024185, 910024185. Este Café Europa tem a moderação da Carla Jorge de Carvalho, que se junta ao Henrique Brunet, ao Bruno Cardoso Reis, ao João Diogo Barbosa e também à Madalena Maier Rezende. E connosco estão também em direto de Lviv os enviados especiais do Observador à Ucrânia, Kátia Bruno e o fotojornalista João Perfírio, que vão poder responder às suas perguntas. Volto a lembrar o número 910024185, Carlos Jorge Carvalho. Vamos ao Café Europa.
Bom dia e bem-vindos. O Café Europa que vai para o ar todas as quartas-feiras às 14h. A edição de ontem já está em podcast, mas é a atualidade que nos obriga a regressar hoje neste formato especial, 2 horas, com os participantes habituais e com esta novidade. Depois das 11, à Madalena, ao Henrique, ao João Diogo e ao Bruno vão juntar-se os nossos enviados especiais, Kátia Bruno e João Porfírio. Mas para já, seguimos com mais uma atribuição de prémios, a segunda desta semana. E vamos começar pelo mal, o Prémio Átila. Ora, daqui, Henrique Burnet, quem é o Prémio Átila?
Olha, boa maneira de começar, bom dia.
Bom dia.
E para já é ótimo não ser eu o moderador do dia.
Como a mim essa tarefa difícil. Vamos lá então.
Exatamente. Boa maneira de começar, porque eu, em vez de dizer quem é, vou fazer isto como se fosse uma adivinha. Ou seja, imaginemos que estamos a falar de os problemas que resultam da grande interdependência económica, de um ditador a quem chamamos presidente, de violações de direitos humanos que temos tolerado e fizemos de conta que não vemos, de milionários próximos do regime que investem e vivem no Ocidente. Isto é o que nós temos dito que foi o que tolerámos. E algumas atitudes agressivas, esta aqui, do ponto de vista militar, esta não se aplica. Tudo o resto aplica-se. Isto tem sido dito que foi o que tolerámos à Rússia durante muito tempo, isto é, que fechámos os olhos, uma espécie de fechar de olhos capitalista, fazia-se negócios e ignorava-se o que se estava a passar. Acontece que tudo isto que eu acabei de dizer também se pode aplicar, em grande parte, à China. Ou seja, o que eu acho é que uma das lições que pode estar a ser necessário aprender em relação a tudo isto é que não é apenas com a Rússia que nós temos esta relação em que dependemos de muita coisa, em que aceitamos ignorar violações flagrantes de direitos humanos e em que pomos os negócios à frente de outras coisas. E eu não estou a querer deitar abaixo o comércio internacional e a globalização, pelo contrário. E adiante até direi que há aqui um reverso da medalha, mas acho que temos que perceber que coisas que estamos a dizer hoje em dia, se calhar poder-se-iam aplicar à China. É evidente que a China e a atitude da China não se compara com a Rússia, a China não tem estado a invadir o país do lado, mas há situações igualmente muito graves. E portanto eu acho que há aqui uma espécie, há um fantasma de que não se fala, mas sobre o qual há situações muito semelhantes.
Mas aí, Henrique, há grandes dúvidas, no fundo, como dar resposta. Eu estava a ouvir um comentador bastante influente, que aliás também já teve responsabilidades no governo americano, o Charles Kupchan, e que dizia, no fundo, ele tinha escrito, aliás, um artigo há poucos meses a dizer, se calhar devíamos, no fundo, seguir aqui o modelo do Nixon, não é? E, portanto, tentar afastar a Rússia da China, e se calhar, sendo a China, digamos, a grande potência em ascensão, aquela que tem mais capacidade para vir a causar estragos no longo prazo, devíamos tentar apostar, sobretudo, em melhorar as coisas com a Rússia, mas agora veio dizer, há 2 ou 3 dias atrás, veio dizer, se calhar tem de ser o inverso. Ou seja, temos de procurar aqui, se calhar, algum entendimento com a China, porque a Rússia, até por estar em decadência, se calhar, está a ter aqui uma postura muito mais agressiva, muito mais desestabilizadora. Agora, o problema destas opções pragmáticas é realmente essa, é o que é que se faz aos princípios, não é? Ou até que ponto, até onde é que estamos dispostos a ser realistas, não é, nesta gestão da política internacional, ou até onde é que temos de manter-nos fiéis aos nossos princípios, sendo que estamos a lidar, nos dois casos, com potências nucleares, não é?
E na prática...
Mas repara...
Sim, Henrique.
Não, ia dizer, Bruno, repara que eu até nem estou a falar apenas do lado dos princípios, ou seja, porque há fechar os olhos a violações flagrantes, mas o que eu estou aqui a falar é desta interdependência económica, em alguns casos enorme, que depois nos condiciona na capacidade de resposta que temos.
Mas a questão, Henrique, mas a China não pode ter um papel aqui importante neste conflito? O que é que se faz com a China se esses princípios forem levados à letra?
Não, eu acho que pode, aliás, eu acho que parte, enfim, parte da nossa expectativa, esperança de solução deste conflito passa por algumas esperanças. Parte da nossa expectativa de resolução do conflito, deste conflito, passa por algumas esperanças. Uma delas, por exemplo, é que a China, o cálculo da China, um cálculo pragmático da China, seja, prefere manter-se uma relação, a relação que tem, não é uma relação, a relação que tem com o Ocidente, com os Estados Unidos e com a Europa, do que prejudicar essa relação para proteger a Rússia. E, portanto, e isso tem sido o que se tem percebido, é a leitura que nós podemos fazer de, por exemplo, a China ter-se abstido nas votações contra a Rússia. E, pragmaticamente, é óbvio que precisamos, neste momento, dessa relação. Portanto, eu não estou a pôr em causa esse pragmatismo. E, por outro lado, também não estava a pôr em causa, não estava a achar que era apenas a questão dos princípios, que é importante. A minha outra questão tem mais a ver com o realismo, isto é, nós agora acordamos e dizemos, toleramos demasiadas coisas à Rússia de Putin, e a pergunta é, estaremos ou não estaremos a tolerar demasiadas coisas à China? Talvez não seja um momento ideal para tomar decisões sobre isso, absolutamente de acordo, mas para pensar sobre o tema talvez não seja uma má altura.
Alguém ia acrescentar alguma coisa?
Não ia entrar, eu. Olá, bom dia.
Olá, bom dia, João Diogo Barroso.
Mas queria dizer que em relação ao que nós toleramos da China, a grande diferença tem a ver com o território, não é? Porque nós da Rússia toleramos tudo, aparentemente até à Ucrânia, que é mesmo junto às fronteiras da União Europeia. E em princípio com a China esse problema não se levantará. Aliás, nós no Café Europa fomos acompanhando uma espécie de mudança de opinião na União Europeia em relação à China, que foi durante muito tempo bem mais positiva do que aquela que existe na América e que sempre foi muito mais disposta a ter boas relações económicas e a basear as boas relações económicas como um princípio da política externa, especificamente em relação à China. E eu acho que isso vai ser sempre muito mais importante, porque não há, lá está, pelo menos de forma evidente, uma disputa territorial entre a União Europeia e a China. E, portanto, se quisermos ser verdadeiramente realistas, eu acho que, mesmo que se ponha a questão de uma expansão territorial da China, por exemplo, em Taiwan, que venha a tornar-se um grande assunto na América, eu acho que do ponto de vista da União Europeia vai ser sempre muito mais difícil motivar quer os governantes, quer os eleitores, a fazer qualquer coisa sobre isso, porque lá está, as relações económicas são boas e parece sempre um assunto muito distante e algo que não nos diz diretamente respeito.
Está muito longe. Que leitura é que fazem desta abstenção da China ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas? Alguém faz alguma leitura? Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia. É o Rezende.
Eu penso que vem na linha da atitude ambígua que a China tem tido neste conflito, ou seja, dá um cravo, outra na ferradura. Por um lado, condena, ou melhor, defende a soberania da Ucrânia, por outro, não condena a Rússia. Portanto, está aqui numa posição muito, muito ambígua e aquela clássica, em inglês, sitting on the fence, ou seja, está sempre a ver para que lado é que as coisas vão. De qualquer maneira, penso que a abstenção é um sinal que a China não está contente propriamente com esta invasão.
Tem reservas.
E tem reservas muito grandes em relação a esta ação de Vladimir Putin.
Porque realmente é muito estabilizadora, nomeadamente da economia mundial, da qual o modelo económico chinês depende muito e do qual, por sua vez, o regime chinês depende muito para se legitimar, não é?
Portanto, é mais uma vez o dinheiro a dirigir a posição chinesa.
Sim, e eu
não
acho que...
Não só.
Força, Madalena.
Sim, penso que é também, a completa desestabilização da ordem internacional, ou seja, o princípio fundador da ordem internacional, não só no século XX, mas indo até ao século XVII e XVIII, é a integridade territorial. E, portanto, isto é de facto obviamente que houve muitas violações ao longo da história, mas desde 1945 que este princípio era, de certa maneira, um princípio que fazia parte desta ordem e reiterada em 89, portanto isto é uma violação tão grosseira que até para a própria China, que tem obviamente as ambições que sabemos em relação a Taiwan, lhe altera os cálculos, não é?
Madalena, nós já vamos falar aqui melhor sobre possíveis negociações para a paz e intermediários, mas a China poderá ser um deles?
Penso que não. A China não se quer pôr nessa posição, nem estar, nem, digamos, em relação ao mundo ocidental, numa posição passível de assumir esse papel. Contudo, hoje em dia, a potência com maior influência sobre Vladimir Putin, e portanto calcula-se, enfim, os analistas acham que mesmo este início das negociações foi pressionada pela China e portanto estará nesse campo.
Era aí que eu ia entrar um pouco, não é, Madalena? Que é, mais do que serem mediadores, o que pode ser importante e útil é que a China ponha pressão sobre a Rússia, e é aquilo que eu dizia há pouco, quando parte da nossa expectativa de solução deste conflito passa por algumas entidades, não necessariamente todas louváveis, ponham pressão. Se nós olharmos para a lista dos países que votaram a favor da resolução e dos que se abstiveram nas Nações Unidas, não estamos, não é um rol de democracias à volta do globo. Estão ali vários países com carregados de defeitos. Agora, o facto de eles terem preferido, diria em muitos casos, por mero cálculo político, de política internacional, preferir alinhar com os Estados Unidos e a Europa e com o resto do mundo, se quisermos, a ficarem alinhados com a Rússia, é importante e pode ajudar. E, portanto, este realismo faz
é muito significativo, é muito significativo, Henrique, mesmo desde logo compararmos com 2014, não é? Portanto, com uma votação em relação à questão da ocupação da Crimeia, em que os votos, vamos dizer, contra a Rússia foram 100, não é? Neste momento foram 140 e qualquer coisa, não é? Portanto, mesmo países que se poderia pensar que votariam ao lado da Rússia, países como o Irão, países como Cuba, ou se abstiveram, ou ausentaram-se da sala para Sim. não ter de votar, não é? Portanto, isto realmente é um grande sinal do grande isolamento internacional da Rússia, apesar do que dizia o ministro Lavrov, que a Rússia tem muitos amigos, realmente, no máximo, esses amigos abstêm-se, não é? Na maior parte dos casos, ou ausentam-se, não votam a favor desta ação da Rússia.
Mas voltando aqui à questão da China e da liderança, eu acho que é muito interessante, porque eu não diria que a posição da China é exatamente ambígua. Eu acho que do que tem sido nos últimos dias é uma condenação que não tem coragem para o ser em público. E sendo assim, parece-me que a China está a perder um bocadinho aquele comboio que tinha declarado publicamente querer apanhar em 2020 e em 2021, de liderar, de ser uma potência liderante e ao nível dos Estados Unidos, sobretudo nestas questões internacionais que não diretamente a envolvem. E o facto de não conseguir ter aqui uma opinião pública clara e de ser um agente que pode trazer uma solução, seja em que sentido for, para esta crise, acaba por enfraquecer a China e para muitos países do mundo, acaba por mostrar que se houver um problema, a China pode não ser a solução, de uma forma que nós não vemos, normalmente, por exemplo, os Estados Unidos a não ter uma opinião sobre temas, sobretudo quando eles são assim tão grandes. E eu acho que do ponto de vista da China, isto tem sido uma oportunidade perdida para ter uma opinião.
Ora bem, nós ainda temos muitos prémios para atribuir e temos mais um Átila aqui por parte do Bruno Cardoso Reis, mas como estamos num Café Europa especial e aberto aos nossos ouvintes, vamos também já dar-lhes a palavra, porque já temos em linha o Márcio Augusto, que está a ligar do Porto e que é soldador. Bom dia, Márcio Augusto.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, obrigado. Eu queria só afirmar uma coisa, é que a Europa, na minha opinião, a Europa cada vez está mais fraca. Sempre enfraqueceu, em termos económicos, e agora em termos bélicos também estamos fraquinhos. Estamos a contar com os Estados Unidos para nos ajudar caso haja alguma coisa. Mas, no entanto, os Estados Unidos já se está a pôr à parte. Quando aconteceu a Segunda Guerra, nós, após a Segunda Guerra, formámos a NATO. Organizámos alguns países e tudo mais, mas foi preciso. o Holocausto, morrer 6 milhões de judeus para que a Europa tomasse uma atitude dessas. Agora estamos à espera do quê? Para tomarmos uma atitude de numa emergência e metermos a Ucrânia no lado da NATO. Estamos à espera do quê? Que morra toda a gente? Ainda não percebi porque é que a NATO não consegue tomar essa atitude. Estão à espera de quê? Que morra ucranianos a torta direito? É só essa a questão. Não faz sentido. Ou a NATO se impõe, ou a Europa se impõe. Ou não sei o que é que vai acontecer. Acho muito mal isso.
É uma questão pertinente. Agora, o problema aí é que, de facto, isso seria arriscar um confronto direto entre a NATO e a Rússia. E no limite uma escalada que podia levar a uma terceira guerra, não é? Portanto, e obviamente nós sabemos que, quer do lado dos Estados Unidos, quer do lado da Rússia, há armas nucleares. Eu, aliás, acho que todos estes sinais russos, enfim, aquela declaração em relação ao estado de alerta das forças nucleares russas tem a ver com isso, com um real receio, porque eu acho que realmente as sanções foram muito mais duras do que aquilo que Putin esperava. Uhum. Um real receio de que, no fundo, esta pressão da opinião pública levasse os países ocidentais a considerar colocar mesmo tropas no terreno. E, portanto, todos os sinais são no sentido que isso não será assim. Sim. Eu percebo que isso é muito frustrante, desde logo para os ucranianos.
É mesmo frustrante. E mesmo os próprios cidadãos russos também não têm a mínima ideia do que é que se está a passar na Ucrânia. Há uma parte que sim, tem acesso à tecnologia, consegue. O resto está manipulado pela Rússia, pelo Putin, e é o que se vê. Mas eu não sei o que é que estão à espera para tomar atitudes mais drásticas.
Achava que era preciso tomar.
Eu compreendo o medo da guerra nuclear. Isso é normal e seria uma coisa ainda pior. Mas também se o Putin não se sentir ameaçado de alguma forma, acho que ele nunca vai parar. Márcio, agora é a Ucrânia, depois vai ser outros países que lhe apeteça.
Por isso é que aí é muito importante realmente todas estas medidas que a NATO tem estado a tomar, nomeadamente enviar tropas, um reforço das tropas, algumas já estão lá, para estes países da NATO da linha da frente, ou seja, que fazem fronteira com a Ucrânia ou com a Rússia, os países bálticos, a Polónia, a Roménia. Portanto, isso é realmente muito importante e uma mensagem muito clara a dizer, atenção, isso é uma linha vermelha, não é? Um ataque a um país da NATO é um ataque a todos e aí a resposta será proporcional. Será
e imediata.
Sim, mas todos os países que não pertencem à NATO, que estão ali em volta da Rússia, ele pode tomar e fazer o que lhes apetece. Mas, é assim que eu entendo.
É a perspectiva que tem essa preocupação que aqui deixa, Márcio Augusto. Muito obrigada. Ouvimos o Bruno, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, mas há uma altura da escalada do conflito que fica muito mais difícil voltar para trás e a dimensão rapidamente se pode estender a mais países. É esse o perigo.
Eu diria que neste momento escalar não ia ajudar, ninguém beneficia com uma guerra nuclear, ninguém beneficiaria com uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia hoje em dia, e mesmo que pudesse parecer, seja eu enviar tropas, seja por exemplo aquela ideia de uma zona de exclusão aérea, ainda que isso pareça ser a atitude correta para ajudar a defender os ucranianos, é no fundo certamente um caminho a mais na escalada da guerra e queria trazer mais mortos do que aqueles que ia prevenir e, portanto, é sempre um equilíbrio difícil sobre saber aquilo que a NATO, a União Europeia, os Estados Unidos podem fazer para ajudar os ucranianos sem com isso escalar o conflito de uma forma que traga ainda mais mortes. É um equilíbrio dificílimo, é uma realidade desde que há armas nucleares e que se tem de conviver com ela. O Bruno, enquanto especialista de War Studies, pode-nos explicar muito bem como é que isso funciona.
Isso, o verdadeiro especialista era o meu orientador, mas ele não passou toda a sua sabedoria, o Lawrence Friedman, mas recomendo, ele realmente tem um livro clássico, dois livros clássicos sobre estratégia nuclear, um deles até relativamente sintético, se chama Deterrence, ou seja, dissuasão, esta lógica precisamente de usar as armas nucleares para evitar guerras, não é? Mas a questão que o ouvinte colocava, a última, é realmente relevante neste sentido. Um problema aqui complicado é a questão da Finlândia e da Suécia, não é? E, portanto, acho, também há sinais de que os países da NATO, que os Estados Unidos, que os países da NATO, com os quais há uma parceria próxima, com os quais estes países, embora sendo neutros, têm uma parceria próxima, estão preocupados com isso e em também dar aqui sinais de que estes países, não sendo membros da NATO, no fundo, também terão aqui algum tipo de garantia de segurança. Mas é realmente uma questão muito, muito complicada e importante e perigosa.
E perigosa. Vamos chamar... Sim, força, Henrique.
Eu ia aqui introduzir dois temas. Um é este que o Bruno levantou, que me parece que, apesar das obrigações da NATO estarem limitadas pela previa do tratado aos países membros, o artigo 5 aplica-se aos países membros, há uma cláusula de defesa na União Europeia que me parece que, se houvesse aqui alguma intervenção nos países que não são da NATO, mas são da União Europeia, exatamente, seria considerada a mesma coisa, parece-me. Embora, só por curiosidade, enfim, curiosidade, o que quer que isto se possa dizer, ontem dizia-me alguém na Suécia que a Suécia, que acha que os finlandeses estão sempre muito mais preparados para estas crises em geral, referiam o exemplo da pandemia, diziam: estamos a começar a fazer coisas que se faziam no tempo da Guerra Fria, mas agora não, como seja libertar as caves de alguns edifícios para a eventualidade de terem de ser usadas. Sim. Ninguém está com medo, mas a ideia de que acabou o tempo em que se podia não ter medo existe. Isso por um lado. Há outra coisa que o Márcio Augusto diz que me parece que é interessante percebermos, que é, eu acho que toda a gente que cresceu no pós-Guerra Fria, que tem menos de 45 anos, ou, enfim, que se interessa mais pela política internacional a partir deste período, tem aqui é compreensível que tenha esta reação, porque, embora não tenha sido aplicada, a verdade é que o pós-Guerra Fria foi um tempo em que a ordem mundial era suposto ser uma ordem mundial normativa, ou seja, o discurso, ainda que não fosse a prática, era o discurso de uma ordem mundial em que o intolerável não era tolerado e, portanto, havia violações flagrantes de direitos humanos que obrigavam a fazer algumas intervenções. Não foi sempre isto feito, mas a narrativa era esta. Ora, o que está a acontecer é que nós estamos, neste momento, perante uma Rússia que é uma potência militar, nós estamos a regressar, se quisermos, a uma ordem mundial do poder. Ou seja, não basta ser intolerável o que a Rússia está a fazer, também conta para a equação o facto da Rússia ter força para poder fazer mais. Isto, por muito que nos choque, quando nós falamos em realismo, também passa por aqui, o que não quer dizer que, apesar de tudo, não se esteja a fazer muito mais do que aquilo que acho que muitos de nós estariam à espera há pouco tempo atrás.
Isso é muito interessante. Vamos chamar o José Duarte, que está no Estoril, é reformado e quer participar também aqui nesta discussão. José Duarte, bom dia.
Olá, bom dia. Cumprimento todos os senhores jornalistas, a Carla, produção e ouvintes. Bom, eu estou cansado de ouvir dizer a frase: se fizermos isto, se fizermos aquilo, vamos ter a Terceira Guerra Mundial. Bom, mas temos que fazer qualquer coisa.
Ou então temos mas estamos a fazer. Estamos a fazer, José Eduardo. Ou acha que é pouco?
Não é o suficiente. Porque isto a continuar assim, isto não vai ficar por aqui, não é? A continuar assim, temos que esconder as mulheres, os filhos, os avós, os netos, toda a gente, eles vêm para aí abaixo. Portanto, há que pôr um trabalho nisto. A parte ocidental, o Ocidente, tem que se lembrar de uma coisa. Tem que esquecer um bocadinho o seu bem-estar e tem que pensar que a vida tem um fim e não pode ser gozada da forma como a Rússia está a fazer. A Rússia neste momento está, quer dizer, a parte aérea, ela está a ultrapassar tudo isso que foi proibido. E ninguém faz nada, quer dizer, se fizerem isso à Rússia, a Rússia bate qualquer aeronave passa no seu espaço aéreo. É que é aquilo, eles fizeram isso na Guerra Fria e continuam a fazer. E então isto é a mesma coisa, os loucos tomaram o hospital. E agora mandou vir os chechenos também. Quer dizer, dizem que o Atal enterrava os seus inimigos. E os chechenos dizem que os manda para o inferno, não é? Portanto, isto tem que ter realmente que se fazer qualquer coisa. Porque o homem não é maluco. Como nós pensamos, o homem não é louco. Ele está a tentar, manda os helicópteros, os aviões para a Suécia, os helicópteros para o Japão, à espera de uma reação nossa. E essa reação tem que existir. É que se não estamos a assistir, estamos ao genocídio de um país inteiro, ninguém faz nada. Portanto, isto, além da ajuda, enfim, as sanções, eles vêm-se com as sanções, não é? Porque a Carla veja uma coisa, a Rússia, a China, nós não podemos acreditar na China. A China está a colonizar todo desde o mar Mundial da China até ao mar Oriental. começando cá em baixo, mesmo na Indonésia, que antigamente se chamava o Estado de Indonésia, eles estão a fazer ilhas. A fazer ilhas e a militarizar essas ilhas, não é? Portanto, todo o mar da, até o Japão, portanto, esta costa é uma costa imensa, são milhares e milhares de quilómetros. Eles têm o seu comércio cá para baixo, não é? Portanto, no Pacífico, eles, pouco se importa à China um dia se nós lançarmos sanções também, porque eles realmente não precisam. A Rússia é um caso diferente.
Voltando à Ucrânia, à Rússia, eu percebo a sua frustração e tenho simpatia por ela. Eu acho que, apesar de tudo, eu não desvalorizaria as sanções económicas, ou seja, aqui para os ouvintes também terem uma noção, por exemplo, num dia as taxas de juros na Rússia saltaram, e já eram elevadas também por causa desta crise, saltaram de 9% para 20%. Portanto, imagine-se o que é tentar investir, fazer, enfim, pedir um empréstimo com taxas de juros de 20%.
Não é? Pôr a vida a funcionar.
Isto é num dia, não é, de sanções. Agora, apesar de tudo, mesmo ao nível militar, não quer dizer que os Estados Ocidentais não estejam a fazer nada. Há coisas que nós não sabemos, por exemplo, porque é que a internet na Ucrânia continua a funcionar. Ao nível das informações e mais, nós estamos a fornecer armamento, e armamento que é muito importante para uma resistência eficaz do tipo daquela que os ucranianos podem fazer. Apesar de tudo, os países ocidentais deixaram sempre claro à Ucrânia que não iriam colocar tropas no terreno, não é? Agora, quer dizer, isto no fundo é uma opção nossa, não é? Uma opção dos líderes, mas também da cidadania. Vamos ver se os países ocidentais estiverem realmente dispostos a colocar tropas no terreno. Agora, eu aí acho que temos de alertar as pessoas para os grandes riscos que isso coloca, não é? Ou seja, um confronto direto com a Rússia não é algo que se deva apostar assim, porque temos simpatia pelos ucranianos e porque achamos que esta é uma invasão, digamos, revoltante. Há aqui consequências de outro nível que nós devemos, pelo menos, ponderar e fazer uma opção, digamos, informada, uma decisão informada.
José Duarte...
Carlos, tenha consciência, deixe-me só dizer uma coisa. Então, Sr. Júlio, o que é que nós fazemos então? Escondemos-nos?
Mas não, estamos a fazer sanções económicas muito duras, estamos a armar os ucranianos, estamos a dar outro tipo de apoio, não é? Portanto, não se está a não fazer nada. Eu, mais uma vez, eu percebo a sua frustração, mas e o meu ponto é, queremos avançar
onde,
com tropas para a Ucrânia,
é
temos de ter a noção de que isso pode levar a uma terceira guerra mundial, pode levar a um confronto direto em grande escala com a Rússia, não é?
Mas repara, eu não estou a dizer que não estamos a fazer nada. E da parte militar eu percebo um bocadinho, sabe? Repara uma coisa, a Ucrânia só se tem aguentado este tempo todo porque os americanos mandaram armamento muito moderno, os javelins, não sei se sabe certamente o que é.
E sim, são mísseis anti-tanque, sim.
Exatamente. Só que aquilo tem uma efetividade de salvar até aos 800 metros, não é? Depois tem os Stingers. Eu não percebo como é que aqueles dos helicópteros vão parar sobre as cidades da Ucrânia. Não percebo. Os Stingers é apontar, esperar e esquecer. Não é hipótese que eles procuram fonte de calor. Não é hipótese. Mesmo o MiG 21, não, ou o MiG 25, ou o MiG 30, não fogem, não conseguem fugir, porque é muito mais rápido. A impulsão do míssil é muito mais rápido, não é? E agora, voltando aos 6 caminhões que estão ali parados aos 64 km. Bom, eles não estão desprotegidos. Eles estão a fazer ao fim e ao cabo um bluff. Eles têm baterias de mísseis terrar nas laterais. Não sei se já viu. Vê-se uns pequenos pontos. Aquilo são baterias móveis.
E por isso é para levar a sério essa ameaça. José Duarte, obrigada. Foi mesmo importante trazê-lo aqui porque há esta frustração, como dizia o Bruno Cardoso Reis, em relação àquilo que o Ocidente poderá estar a fazer. E de resto, Bruno, este é mesmo o teu prémio Átila, não é? Esta ideia de que a União Europeia e a NATO estão militarmente muito, muito longe daquilo que a Rússia tem como ataque, como forma de ataque.
Sim, quer dizer, eu percebo, lá está, e eu acho que é uma outra frustração, que é, por exemplo, muitos dos comentadores militares que nós temos ouvido, aliás, muitos com muita qualidade, têm esta frustração, que eu também partilho, que é de durante muitos anos defenderem que era preciso um investimento muito mais significativo e muito mais sustentado em defesa ao nível dos países europeus. Agora, daí a dizer que, no fundo, a Rússia é um exército espetacular, que está magnificamente equipado, e dar a ideia, eu acho que muitas vezes não é isso que se quer dizer, mas parece que do lado dos países ocidentais não existe nada, de facto isso não faz sentido nenhum. Eu estava aqui a rever os números, em termos de orçamento de defesa, ainda antes destas mudanças dos últimos dias, a Rússia gasta à volta de 60 mil milhões de dólares, a Alemanha ou a França gastam à volta de 50 e tal mil milhões de dólares. A Alemanha anunciou no domingo que ia gastar mais 100 mil milhões de dólares. Isso é basicamente o dobro do orçamento militar russo. Nós temos equipamento militar do mais sofisticado que há. E nem estou aqui a falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam 600 mil milhões de dólares por ano em defesa. Nem estou aqui a incluir a questão do arsenal nuclear. Mesmo quando falamos de países como a Suécia ou a Finlândia, que nós às vezes aqui achamos como são países neutros, são países fofinhos que não fazem... A Suécia tem uma indústria de armamento extremamente importante, extremamente sofisticada, e são os dois países são países muito bem equipados, muito bem armados, que têm ainda um exército significativo mesmo em termos de número, têm uma doutrina de defesa de guerra total, não é? Defesa em profundidade, de mobilização da população. Portanto, eu acho que também para esclarecer a opinião pública é importante dizer isto, que é verdade que seria desejável ter gasto mais, é desejável reforçar aqui investimentos, sobretudo na Europa, em certos equipamentos muito importantes, mas não vamos cair neste extremo de dar a entender que estamos aqui indefesos perante a Rússia, não é?
Mas ainda ontem vocês diziam aqui no programa oficial do Café Europa que, apesar de tudo, e João Diogo Barbosa, se calhar valia a pena também ouvir nessa matéria, que apesar de tudo houve uma mudança da vocação europeia num fim de semana. Apenas num fim de semana, de repente, a União Europeia começa a militarizar-se, a pensar e a executar, a fornecer armamento para a Ucrânia, e isso é uma mudança muito súbita.
Sim, foi subida e foi, eu diria, ainda um pouco opaca. Ainda não sabemos exatamente o que se passou, porque lá está, até à tarde de sábado ainda havia muitas dúvidas sobre quais seriam as sanções, que tipo de intensidade teriam, e de repente eu diria que quase esgotou o arsenal de sanções disponível para a União Europeia. E a verdade é que nós precisamos também de pensar que este tipo de crises não são naturais para a União Europeia. A União Europeia não foi construída para ser um bloco militar. É duvidoso que até que consiga funcionar como bloco político, e portanto pensarmos agora que a União Europeia tem todos os instrumentos para rapidamente responder a uma ameaça russa nas suas fronteiras é se calhar um bocadinho otimista. Nós precisamos de nos lembrar qual foi todo o contexto, não só da formação inicial da União Europeia no final da Segunda Guerra, mas também da criação oficial da União Europeia com esse nome na década de 90, depois da unificação das Alemanhas, que nunca foi de desenvolver um grande exército para segurar fronteiras, foi sempre de construir um bloco do diálogo das instituições multilaterais que pudesse garantir a paz e a prosperidade. Ora, isso parece ter falhado, não só, ou pelo menos não sobretudo, por causa da União Europeia, mas a verdade é que já não é possível falar de diálogo, de instituições multilaterais, de paz e prosperidade, quando temos o exército russo a bater à porta. E portanto, o que vai acontecer nos próximos meses vai seguramente ser uma mudança, eu diria que para já ainda guiada pelos Estados-membros. O Bruno falava do anúncio alemão para gastar mais 100 mil milhões de euros por ano em defesa. Isso é um gasto alemão, não é um gasto em exércitos europeus, não é um gasto federalizante, por assim dizer, mas é uma forma de mais rapidamente a União Europeia estar pronta a responder a isto. Eu diria que com o que estamos a ver na Ucrânia, parece-me que a Rússia não tem propriamente um exército para vir por aí abaixo, para conquistar toda a Europa e para nos levar a esconder. Eu diria que aquilo que a Rússia pode fazer, como está a fazer na Ucrânia, é trazer grande destruição, e é para isso que a União Europeia se deve preparar. Agora, neste momento, e atendendo a toda a sua gênese e até às suas características mais importantes, a União Europeia não tem instrumentos para responder a este tipo de crises.
Mesmo que nos tenhamos habituado todos a ver aquelas paradas militares em Moscovo.
Quer dizer, instrumentos militares ainda não tem, realmente está muito longe disso. Está em preparação de um novo documento estratégico. Aliás, o Presidente Macron referiu ontem esta bússola estratégica. Uma das coisas que se espera, enfim, até dos borrões que já têm circulado, é uma força de reação rápida e também um reforço, uma efetiva criação de um quartel-general operacional que permita dar uma resposta militar a este género de crises, que de facto não existe. Basicamente, as missões militares da União Europeia são missões de treino militar. militar, por exemplo, a que existe em Moçambique, não são missões, digamos, de operações no terreno, em grande parte, enfim, há também operações navais, essas já são, já se aproximam mais disso, mas há de facto aqui limitações grandes. Onde há uma resposta, mas eu sei que o João Diogo não estava a falar disso, apesar de tudo, importa lembrar isso, é na dimensão económica, não é? Eu sei que isso não tem efeitos imediatos, eu sei que não resolve, digamos, o problema de ucranianos a serem mortos, mas é de facto a possibilidade de criar aqui um custo, um preço enorme para a Rússia por esta ação, e isso também não é completamente irrelevante.
Mas há aqui um...
Força, Henrique.
Há aqui um aspecto que o João Diogo trouxe que me parece relevante, que é a discussão sobre a capacidade europeia de defesa, muitas vezes salta rapidamente para o tema do exército europeu, da possibilidade de um exército europeu. E um dos temas que me parece, um dos resultados que me parece interessante desta última semana, é que as várias reações a que assistimos, que incluiu esta da Alemanha de aumentar a sua despesa, que inclui a disponibilidade de países como a Suécia para enviarem material militar letal para ajudar a Ucrânia, o que é curioso ao mesmo tempo é que países como a Finlândia, que falavam a favor de um exército europeu, a Finlândia por razões que se compreendem facilmente por estar ao lado onde está, e por ter um exército muito forte, nunca tinha pretendido não pertencer à NATO, nunca tinha sido decidido dar esse passo, e maioritariamente a população, quando era perguntada em sondagens, maioritariamente era desfavorável. E o que aconteceu na última semana foi que estes países começaram a falar da possibilidade de adesão à NATO. O que tem vindo a ser dito não é temos que criar um exército europeu, ou seja, aquilo que me parece que aconteceu, estas coisas podem sempre ser provisórias, mas à data de hoje aquilo que parece ter acontecido é que os europeus perceberam que a sua defesa era absolutamente interdependente da relação transatlântica. O que não quer dizer que continuasse a ser, e essa é outra alteração que parece que se está a sentir, que pudesse continuar a ser completamente dependente dos Estados Unidos. São duas coisas diferentes. Uma coisa é contarmos sempre que sejam os americanos a resolver, outra coisa é dizer o que quer que seja a nossa solução, ela é alinhada e coordenada com os Estados Unidos. E, portanto, países que falavam de exército europeu falam agora de eventualmente aderirem à NATO.
Mas aí, Henrique, eu acho que uma questão crucial foi, e aliás houve aquele encontro em Roma entre o Presidente Macron e o Presidente Biden, até na sequência do... foi uma boa consequência daquela opção americana desastrada do AUKUS, e aí a mensagem que saiu foi uma convergência neste sentido, a França abdicar de qualquer equívoco sobre esta ideia de que a NATO é para continuar, a NATO é muito importante para a defesa europeia, os europeus estão comprometidos com a NATO, os Estados Unidos, por sua vez, abandonarem qualquer equívoco em relação a que existiu durante muito tempo, também é preciso ser justo aí, no sentido de dizer que queremos que os europeus gastem mais em defesa, mas comprem armamento americano e não o fabriquem, e invistam sempre e só e apenas na NATO e não criando as suas próprias estruturas também. Portanto, eu acho que foi, no fundo, esse aqui o grande compromisso, e eu acho que ele é acertado, ou seja, a NATO é indispensável, até porque já está no terreno agora, com estruturas a funcionar credíveis, dissuasão, etc., mas é muito importante que os europeus reforcem muito a sua capacidade também autónoma, em colaboração, em convergência com a NATO, não é? E com os Estados Unidos.
Mas sobre isso, não, só para dizer rapidamente que a partir do momento em que a União Europeia se forma exércitos mais capazes de se sustentarem por si só, vai haver uma grande tentação para afastamentos da NATO, sobretudo quando o presidente americano não for exatamente simpático para os europeus. Eu acho que essa vai ser uma das consequências inevitáveis deste movimento agora de gastar mais em armamento, de fazer quase uma corrida ao armamento, e para o qual a União Europeia devia também já preparar-se, e acho que todas as garantias de que a NATO é para continuar são agora importantes, agora, depois deste fim de semana, de dizer não, nós vamos desenvolver capacidades militares, mas vamos continuar com o nosso compromisso com a NATO, porque ele é importantíssimo. Acho que uma das piores declarações dos últimos anos foi mesmo essa do Presidente Macron sobre a NATO estar em morte cerebral. Viu-se que não é verdade, viu-se que está a ser muito importante, e portanto agora era preciso que este aumento das capacidades militares não trouxesse no futuro um desprezo da NATO, porque seria uma péssima ideia de política externa.
Já vamos avançar com a atribuição de mais prémios, mas vamos até a Espanha, porque está lá o Marco Carvalho, que é motorista e que nos ligou para participar neste Café Europa. Bom dia, Marco. Quer colocar alguma questão?
Olá, muito bom dia, Carla, e as restantes pessoas que estão aí no auditório. Pois olha, é assim, eu só queria deixar a minha humilde opinião dizendo que realmente, pronto, faz falta o exército europeu, isso é tudo verdade, e vai haver tempo para pensar nisso, e a resposta europeia também, na minha opinião, está a ser à altura. Porquê? Porque estamos a conseguir fazer uma luta com o nosso nível de vida, com aquilo que nós conquistamos, com a segurança que nós temos. Eu não vejo filas de ucranianos a fugir para a Rússia. Vejo-os a fugir para a Alemanha para puxarem para aqui e para a Polónia. A minha profissão levou-me e leva todos os dias, ou quase todos os dias, a percorrer esta Europa praticamente inteira, principalmente a central. E é um sítio onde eu gosto de viver. Eu sou português e logo a seguir europeu. E acho que, numa visão geral do que está a acontecer, a Europa está mais ou menos a querer lutar com isso, com o que nós conseguimos conquistar, com o nível de vida que conseguimos conquistar, com a segurança que as pessoas têm, que uma pessoa pode ser portuguesa, francesa, espanhola, alemã, e acontecer-lhe alguma coisa na Polónia, na Checa, na Hungria, e tem assistência. Está a perceber? O meu ponto de vista.
Claro.
E eu acho que ainda não se falou muito tanto nisso, ainda não se passou para a opinião pública tanto essa ideia do desmistificar, se calhar um bocadinho, estas sanções todas e isto tudo, utilizando esta forma de lutar. É isso, era essa a minha ideia. Pronto, agora a questão da NATO e do Exército Europeu, que vai um dia ter que aparecer, é tudo verdade. É tudo necessário. Acho plenamente que ao investir num exército europeu que não seja um exército só europeu, não, que sejam os Estados a fazer o seu investimento, cada um, se calhar, com as suas prioridades. Por exemplo, Portugal tem uma costa muito grande, se calhar não faz tanto sentido gastar dinheiro em tanques e mais tanques, que depois, para chegar ao outro lado da Europa, é um problema logístico, mas se calhar vale mais a pena gastar em barcos e submarinos e coisas do género, que funcionam na nossa, para nos proteger a nós na nossa costa, e depois também nas missões, não é? Ou seja da NATO, ou que seja a nível europeu, qualquer coisa. Mas não estamos, eu acho que não estamos em tempo é de sobrepor camadas. Digamos, o exército europeu, que depois não serve muito bem também para nos servir a nós como país, e assim essa situação. Ser assim uma coisa multifacetada.
Marco,
é a minha opinião.
E ficou, ainda bem que a deixou, Marco Carvalho. Aliás, estava a ver aqui a aprovação do Bruno na forma como acompanhava a sua análise.
Sim, estou muito de acordo. Aliás, o nosso ouvinte claramente percebe alguma coisa de logística e de transportar coisas.
Sim.
E, portanto, é verdade isso. Ou seja, para um país como Portugal, apesar de tudo, é importante ter alguma capacidade, digamos, reforçada em termos de poder de fogo e isso, mas realmente tanques pesados seria um pesadelo para levar para o teatro de operações. Claro. Aqui. E, portanto, este tipo de meios, digamos, projetáveis, e lá está, meios navais, que são muito importantes também para a segurança aqui da nossa costa e, enfim, num espaço marítimo muito vasto, depois também são muito úteis para poder projetar rapidamente forças para estas regiões. Portanto, estou aí inteiramente de acordo. E também estou de acordo com outra dimensão. Realmente, nós às vezes olhamos aqui de forma muito crítica, e eu acho que isso também é importante para o nosso lado, mas aquilo que dizia o nosso ouvinte é inteiramente verdadeiro. Quer dizer, nós estamos literalmente a assistir a pessoas que estão dispostas a morrer, para aderir à União Europeia. Estão dispostas a morrer para poderem vir eventualmente a aderir à NATO. Acho que isso nos deve dizer alguma coisa, de facto, da atração, apesar de tudo, das virtualidades, do nosso modelo político, do nosso modelo económico, não é?
Bruno, eu ia entrar exatamente neste Sim. ponto, porque eu acho que o ouvinte tocou em duas coisas que me parecem muito importantes. Uma, a questão dos diferentes interesses, no fundo, em política externa, portanto, depois traduzidos em questões militares. Ou seja, é evidente que nas nossas preocupações, as áreas, a parte do mundo que mais nos preocupa normalmente e onde temos mais interesses, é diferente da dos finlandeses ou dos italianos ou dos checos. E, portanto, isso tem que estar presente quando a União Europeia tenta desenhar uma política externa e depois, eventualmente, nesta tradução hoje em dia, mais de segurança e defesa. Portanto, não nos podemos esquecer, não é só questão logística, tem a ver de facto com interesses e preocupações diferentes, e portanto por isso é que também tantos acham que a ideia que não está de toda em cima da mesa de um exército europeu que substituísse os diferentes exércitos seria absurda por essa razão, porque estes interesses são diferentes. Mas há outro ponto que me parece muito importante, o que foi dito e que o Bruno estava aqui a sublinhar, e que eu tenho dito que é uma espécie de estarmos a assistir a um regresso a 1989, que é nós estamos a assistir a que há uma quantidade de gente que gostava de poder viver no tipo de sociedade onde nós vivemos e que, no caso, estão dispostos a morrer por ter essa possibilidade. E até para quem às vezes acha que se calhar o Ocidente está a falhar e que se calhar o Ocidente tem pouco atração e que se a União Europeia não tem os valores, bom, há pessoas dispostas a lutar até à morte para que os seus filhos, para que os seus territórios tenham a possibilidade de estar aqui. Isso é impressionante, aliás, eu tenho muito sentido isto, acho que estamos numa espécie de 1989, encontra-se com 1939, porque a violência do lado russo não é a resposta que foi dada. Os soviéticos na altura em 89 faz lembrar mais o início da Segunda Guerra Mundial.
E faz-nos lembrar a diferença que o Gorbachev fez, não é? Com todos os defeitos que se possa apontar,
claro,
a enorme diferença que fez, claro, ele por regra ter recusado utilizar a força de uma forma massiva para reprimir estes movimentos populares, não é?
Vamos aproveitar o Bruno Cardoso Reis, porque já temos pouco tempo, ele vai ter de sair um pouco mais cedo do Café Europa e tem mais um prémio para atribuir, agora o prémio do disparate.
One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
Qual é o teu prémio, Dieselbloem?
É dado desta vez não a uma holandesa, mas a uma alemã, a chanceler Merkel, ou ex-chanceler Merkel, ainda estamos todos habituados.
Sim, ainda o mindset ainda é outro.
Mas realmente, se calhar é essa também a questão. Surgiram ontem notícias de que ela poderia aparecer como uma mediadora aqui, e eu até numa primeira reação, pronto, tentei perceber qual seria a lógica, enfim, um ex-chanceler alemão, mas que continua com alguma influência, fala russo, conhece alguma coisa à cultura russa. Agora, eu pensando bem, não é, com um bocadinho mais de tempo, acho realmente que é um disparate, ou seja, a chanceler Merkel não conseguiu nunca alterar o comportamento do presidente Putin, mesmo quando era chanceler alemã e tinha, digamos, todo o poder, inclusive económico da Alemanha à sua disposição. Eu acho que uma das razões é porque foi extremamente prudente, extremamente contida na utilização desse poder e em muitos aspectos até tomou decisões que de alguma forma reforçaram a influência russa, a questão do fim do nuclear e de ficar muito mais dependente do gás natural russo, mesmo o Nord Stream 2, e portanto, e acho que sobretudo agora na reforma, ainda menos provável é que conseguisse ter aqui algum papel útil. Diga-se, em todo caso, que aí há que, digamos, prestar homenagem à chanceler Merkel. Ela acho que já foi convidada para várias coisas, inclusive para várias funções nas Nações Unidas, etc. E acho que quer mesmo é reformar-se. Não é? Esteve suficientes anos no poder e em funções executivas. Portanto, acho que aí ela revela bastante bom senso e devíamos, se calhar, seguir essa pista da própria ex-chanceler Merkel. Ela quer se reformar.
Parece-vos a todos também assim tão disparatada a ideia de Angela Merkel poder aproximar-se de Putin?
Sim, não, eu acho que as últimas semanas têm sido muito difíceis para os chanceleres alemães. Gerhard Schröder no Conselho de Administração da Gazprom, Merkel com toda a sua política de contenção de Putin, que no fundo parece ter-nos conduzido aqui, por um lado sempre rejeitando qualquer resposta mais vigorosa e depois também, do ponto de vista energético, aumentando a dependência da Rússia, com a construção do Nord Stream 2, que foi uma das suas grandes, eu diria quase até teimosias durante o seu período no governo, a questão do fecho das centrais nucleares, sempre muito mal explicada também, aparentemente terá surgido depois de uma comoção com um acidente no Japão, e eu acho que Merkel não está numa boa fase, o seu legado está um bocadinho em risco com tudo o que se está a passar agora, e aliás teve até uma má semana, porque há dias foi roubada num supermercado mercado enquanto fazia as compras, não tem estado a correr bem, mas portanto eu diria que sim, acho que o Bruno tem razão, mais vale a reforma sossegada e ver o que é que isto dá.
Ora, muito bem. Como prometido, já temos connosco também no Café Europa os enviados especiais do Observador à Ucrânia, a Kátia Bruno e o João Porfírio. Bom dia. Bem-vindos aqui a este espaço. Ontem, contem-nos...
Olá, bom dia a todos.
Aos dois, bom dia a todos, Cátia e João. Ontem, e vale a pena se calhar, vocês têm estado muito em Lviv, mas ontem saíram da cidade. Por onde andaram e o que viram?
Bom, nós fomos a Drozdovichi, que é uma aldeia que fica a cerca de 60 km de Lviv e que também fica perto da fronteira com a Polónia. E fomos tentar perceber como é que ucranianos estavam a acompanhar esta situação aqui na zona ocidental, fora do centro da cidade, não é? Vemos que em Lviv tem havido muita mobilização popular, muitos voluntários, muito uma ideia de resistência, um sentimento muito nacionalista de tentar travar a invasão russa, e nós queríamos perceber um pouco se a sensação era igual longe de um grande centro urbano e em zonas que são mais distantes dos poderes políticos e de outro tipo de influências. E aquilo que encontramos foi, de facto, um sentimento muito semelhante, no sentido de que fomos a uma aldeia onde ninguém tinha saído, ou seja, não havia refugiados, todas as pessoas tinham ficado na aldeia, e onde os populares tinham organizado para fazer rondas e turnos para cobrir os checkpoints de entrada e saída da aldeia, de forma até muito sofisticada, com câmaras de vigilância, com comunicações por aplicações pelo Viber para controlarem todas as pessoas que entram, e ao mesmo tempo a juntarem-se também no centro recreativo da aldeia para preparar materiais para exército, para recolher comida, etc. Portanto, a diferença não foi assim tanta, o sentimento que encontramos era muito semelhante ao que se vive aqui no centro de Lviv.
João Porfírio, a barreira da língua deve ser particularmente complicada numa situação dessas, mas é também isso que vais registando, há uma enorme união entre os ucranianos.
Sem dúvida nenhuma. Os ucranianos que ficaram, que escolheram ficar na cidade de Lviv e nas pequenas povoações à volta desta grande cidade, têm uma coisa muito em comum, que é terem a convicção plena de que vão vencer as tropas russas. E, portanto, mobilizam-se com tudo o que têm à mão para conseguirem proteger as suas cidades e as suas terras. Por exemplo, num dos nossos primeiros dias aqui em reportagem, fomos a uma fábrica que em tempos foi uma fábrica de cerveja e que agora essas mesmas garrafas que serviam, obviamente, para a cerveja, hoje estão a servir para serem feitos coquetéis Molotov, por exemplo. Portanto, existe uma grande mobilização desde a coisa mais básica e pequenina que possamos imaginar, como trincheiras às portas da cidade, igrejas tapadas com pladur e placas de metal, como depois coisas que não nos ocorrem logo à cabeça, como por exemplo a fábrica de cervejas que virou agora uma fábrica de coquetéis Molotov.
Eu vou ter de sair, como disse a Carla, mas queria só mandar aqui um abraço à Cátia e ao João Porfírio e agradecer também o trabalho ótimo que estão a fazer, dizer para terem cuidado, e enfim, vou sair, mas vou passar ao ouvinte, não é? Portanto...
Sim, obrigada, Bruno.
Nada.
Bruno Cardoso Reis, obrigada. E vamos continuar a encontrar-nos por aqui na Rádio Observador, mas pegando, Cátia e Bruno, Cátia e João, fiquem aqui, mas pegando nisto que estão a dizer, Madalena Maia Recente, é muito curioso, é quase comovente ouvir estas descrições, mas é muito curioso ouvirmos isto de um território que Vladimir Putin diz que não é bem uma nação. Isso é muito curioso.
Eu ia dizer que acho que a Madalena não conseguiu ficar.
A Madalena não conseguiu ficar, Carla, ótimo. Henrique, então, ficar. Pronto, é. Então ficamos mas também sem a Madalena, agora... mas Henrique, força.
Mas eu aproveito porque eu tentado acompanhar os textos e as fotografias que a Cátia Bruno e o João Porfírio têm partilhado e Observador, e há várias coisas impressionantes. E já agora aproveito a estar aí para duas perguntas de coisas que me impressionaram bastante, enfim, para pensarmos para além das histórias, dos casos humanos, para pensarmos um bocadinho sobre isso. Uma foi a nota que já foi aqui referida e que percebi melhor, que é, ao contrário, sobretudo alguma propaganda russa, de facto se nota que não é por serem russófonos, por serem falantes de russo que vivem de certas partes da Ucrânia, que deixam de se sentir ucranianos. Eu acho que isso foi um ponto muito importante, porque havia uma espécie de ilusão de que havia uma parte da Ucrânia onde estavam os russófonos que queriam todos pertencer à Rússia, que havia aqui uma espécie de uma população inteira que estava a ser, estaria do outro lado. Essa é uma história que me pareceu muito interessante. A outra, aproveito para fazer aqui a outra pergunta, para dizer aqui um bocadinho mais de comentários sobre isto, foi outra história que me impressionou muito, porque estavam a contar dos voluntários que se estão a dar, que se estão a alistar agora para combater, e apesar daquilo que nós imaginamos que em tempos de guerras não se limpam armas e portanto se aproveitaria toda a gente para qualquer coisa, outra história que vocês contam, as fotografias e os textos, é que os ucranianos estão a dizer a algumas pessoas, calma, vocês para combater não servem, uns servem para outras coisas, portanto não há uma espécie de utilização indiscriminada desta disponibilidade. São duas coisas que me pareceram importantes para percebermos um bocadinho o que é que se está a passar no terreno.
Kátia, queres acrescentar alguma coisa?
Sim, em relação ao primeiro ponto que o Henrique levantava, de facto eu acho que a questão da língua e de haver ucranianos tidos como pró-russos é muito complexa e nós não conseguimos ter acesso a uma análise muito profunda, porque estamos na zona ocidental da Ucrânia, não é? E, portanto, não estamos em contacto com os ucranianos de leste que, em teoria, poderiam estar mais próximos da Rússia. A sensação que eu tenho, até falando com pessoas e ouvindo até comentários de outros ucranianos aqui, por exemplo, que a nossa tradutora também nos transmite, é que é claro que havia ucranianos que consideravam que a influência russa não era de todo má, havia até pessoas que achavam que isso poderia, de certa forma, ser bem-vindo, mas parece haver aqui uma reação em que, perante bombardeamentos massivos, perante uma invasão militar com toda a força, perante ataques a civis, até alguns dos ucranianos mais pró-Rússia, reforçam um pouco a sua identidade nacional ucraniana. Portanto, não sei se Putin terá sido muito inteligente com uma operação militar, como ele gosta de dizer, tão forte, porque acho que pode ter queimado aqui até alguma simpatia junto de cidadãos ucranianos que achavam que a Rússia levantava questões que eles viam como legítimas, que se sentiam se calhar até um pouco mais russos do que ucranianos, mas que por isso mesmo isto para eles não faz sentido, é um paradoxo. Então, se eu me sinto mais russo, porque é que a Rússia me está a bombardear? E portanto acho que ao contrário do que o Kremlin previa, o sentimento nacionalista ucraniano pode sair reforçado deste ataque. Em relação à segunda questão que o Henrique levantava do exército, é de facto uma coisa que me surpreendeu também muito, porque ao ouvir que está em vigor esta lei marcial e que todos os homens dos 18 aos 60 anos são chamados, a minha primeira impressão é de que, bom, tendo em conta os ataques violentos que estamos a ver em cidades como Kiev, como Kherson, como Odessa, etc., vamos ter homens simplesmente enviados para a frente de combate e pronto. E na verdade não é isso que está a acontecer, pelo menos aqui em Lviv está a haver uma organização para tentar que só os homens com experiência militar e sobretudo aqueles que já combateram em Donbass ao longo dos últimos 7 anos, é que estão a ser enviados para a linha da frente. Todos os outros são ou reaproveitados para fazer tarefas de retaguarda ou então são redirecionados para as forças civis. As forças civis estão a receber algum treino, mas acabam na prática por fazer tarefas como controlar os checkpoints, como ajudar na organização de distribuição de bens, controlar informação sobre pessoas que chegam à cidade, e esse é um ponto que tem sido muito, que eu e o João temos encontrado muito aqui. Há uma grande preocupação com a presença de pessoas estranhas, ou seja, em todos os contextos é-nos pedido que nos identifiquemos, mostrar o passaporte e a carteira profissional é um salvo-conduto, porque até o cidadão comum suspeita muito de que possa haver aquilo que eles chamam de sabotadores, ou seja, cidadãos russos ou ucranianos pró-russos a tentar obter informações para serem usadas num eventual ataque militar.
E por isso, João Porfírio, é a ideia também de que a Ucrânia, em certa medida, teve algum tempo para se preparar e para organizar perante o risco de uma invasão que já estava pré-anunciada. Ou seja, os ucranianos não foram e a sociedade ucraniana também não foi assim totalmente apanhada, desprevenida pela rapidez com que se organizaram.
Acho que existem os dois sentimentos de pessoas que acreditavam que esta invasão poderia de facto acontecer e outras pessoas com quem falamos diziam-nos que não, diziam-nos que no fim dos seus últimos pensamentos achavam que isto de facto pudesse vir a acontecer. Mas dou um exemplo muito prático. Nós chegámos na quinta-feira à noite, salvo erro, quinta-feira à noite, sexta de manhã, a Lviv. Peço desculpa, muitas horas de viagem, muitos
e os dias vão-se perdendo e baralhando, é verdade.
Exato.
João.
E então, nós quando chegámos a Lviv, parecia-nos que a cidade estava completamente distante do que se estava a passar mais a leste no país. Digo isto porque não se via exército no país, não se via polícia, não se via as trincheiras à entrada e saída da cidade, não se via as tais igrejas e museus, os principais edifícios, no fundo, protegidos de um eventual ataque, bombardeamento. E agora é totalmente o oposto. Aquilo que a Cátia dizia é bem verdade, a cidade está completamente diferente. Os postos da polícia, as quadras da polícia estão todas protegidas com sacos de areia até bem em cima da altura de um ser humano, digamos assim. Portanto, é mesmo para proteger toda a entrada da esquadra da polícia, desde igrejas, tudo o que é edifício governamental. Portanto, não que as pessoas de Lviv esperem que a invasão russa venha até esta zona do país, mas estão preparados para tudo neste momento.
João Porfírio e Cátia Bruno, fiquem connosco. Vamos continuar neste Café Europa também com o João Diogo Barbosa e com o Henrique Burné, mas vamos ouvir mais um ouvinte que está connosco a acompanhar esta emissão, o Filipe Reis, que é agente imobiliário e liga de Vila Nova de Gaia. Filipe Reis, bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado por me deixarem participar do programa, que normalmente ouço sempre a rádio e aprecio bastante. Eu tomei a liberdade de telefonar para destacar um ponto que foi mencionado muito levemente por um ouvinte já e que me parece ser tremendamente importante, que é o quê? A fraqueza das lideranças do Ocidente e o aproveitamento que Putin faz disso mesmo. Muito rapidamente, fazendo aqui um apanhado para descrever isto, na França temos o Sr. Macron preocupado para saber se daqui a 2 meses a Sra. Le Pen lhe tira o lugar. No Reino Unido, o Sr. Johnson está totalmente desacreditado com aqueles escândalos de gestão de pandemia. Na Alemanha, ainda ninguém sabe quem é que manda naquilo, estão a reorganizar-se depois da saída da Sra. Merkel. Nos Estados Unidos, o Sr. Biden é aquele fiasco, que, enfim, coitado do homem, está naquela pré-demência que toda a gente já sabe. No Canadá, o Sr. Trudeau está mais preocupado em legislar para que os meninos possam ser meninas e as meninas possam ser meninos do que outra coisa. A União Europeia vai intervindo conforme pode ou conforme sabe, que normalmente não sabe. O senhor Guterres destaca-se por tirar fotografias nas águas das ilhas do Pacífico Sul, lá descalço, devem ser quentinhas as águas, provavelmente. E é com esta gente que o Sr. Putin tem que lidar e que certamente acorda de manhã e ri-se todos os dias, com certeza. Fazendo um contraponto, nós tivemos há 4 anos atrás, ou durante 4 anos, atrás de nós no tempo, aquele que era apontado como a grande ameaça à paz mundial, um atentado às liberdades e à democracia, mas enquanto ele esteve lá, enquanto o Sr. Trump esteve na América, a Coreia do Norte não avançou com testes nucleares, os árabes ficaram mais quietinhos à volta de Israel, a China percebeu que devia ter mais cuidado e foi ameaçada, e a Rússia mediu muito bem as suas intenções. Eu percebo que a linguagem do Sr. Trump não era muito bem aceite por toda a gente, mas se calhar resultava. Porquê? Porque a Rússia não está preocupada com isso. O senhor Putin não tem a mínima preocupação com questões de diálogo, de forma, de modos. Aliás, basta ver, como já noticiaram e bastante bem, quem são os países que ontem se opuseram nas Nações Unidas à condenação contra o senhor Putin. Todos eles, ditaduras, regimes totalitários socialistas, e aquilo que eu gostaria de, talvez, os vossos convidados e comentadores fazerem refletir é com que confiança, com que abertura é que se dialoga com este tipo de gente. Não é? Tipo, fazer conversações, vou dar um exemplo, fazer conversações com o senhor Arafat a propósito da paz no Médio Oriente e passado uns meses o senhor Arafat estava a matar a delegação de Israel nos Jogos Olímpicos. Pronto, é com este tipo de pessoas que temos que lidar. Dito isto, claro que ninguém deseja que haja um confronto nuclear, claro que ninguém deseja que a coisa fique mais agudizada, que o combate seja pior do que tem sido até agora, o combate da Ucrânia contra a Rússia, porque a Ucrânia está sozinha até agora. Vão-lhe dando algumas armas, enfim, mas ao contrário de outros países, ainda não foram para lá terceiras partes socorrê-los, estão lá sozinhos. Como é que podemos confiar no diálogo com o senhor Putin quando ele se identifica com este tipo de comportamento e quando a oposição que ele tem é fraca, porque a oposição no Ocidente atualmente é mesmo fraca. Um abraço e obrigado pela oportunidade que me deram.
E nós é que agradecemos, Filipe Reis, obrigada, bom dia para si, com esta ideia da fraqueza das lideranças do Ocidente. João Diogo Barbosa, faz sentido, há aqui um desequilíbrio grande, não temos grandes figuras que possam fazer frente a Vladimir Putin e a conseguir estar de igual para igual com ele.
Eu não sei exatamente se nesta escala de força Vladimir Putin é um grande exemplo, porque esta invasão começou há uma semana e numa semana aquilo que a Rússia alcançou foi a morte de milhares de soldados, jovens russos que tinham família e que provavelmente não teriam opiniões assim tão fortes sobre quem é o presidente da Ucrânia. Foi, enfim, uma desvalorização enorme da moeda nacional, a exclusão do sistema de pagamentos internacional, a impossibilidade de recorrer ao fundo de guerra do seu Banco Central e, por tudo o que sabemos, uma grande possibilidade de entrar em default com a dívida estrangeira já nos próximos dias. E, portanto, eu diria que se a força for medida exclusivamente na vontade de invadir outros países, seguramente Vladimir Putin não terá igual nas lideranças do momento. Agora, eu também não sei se poderemos chamar uma liderança forte na ótica dos interesses do seu próprio país aquilo que Vladimir Putin conseguiu fazer numa semana, que foi de facto atirar a economia russa para se calhar 100 anos atrás. É uma coisa bastante pesada. Eu tenho sempre dificuldade em medir estas questões de força, porque muitas vezes a força de um líder ou a força do carisma depois paga por muita gente e muitos russos, como noutros momentos da história a força de um líder carismático foi pago por muitas pessoas que morreram a lutar por causas em que nem sequer acreditavam. Agora, olhando para o Ocidente, há problemas, e há problemas claros. A União Europeia respondeu tardiamente a esta crise, houve movimentos de tropas russas na fronteira da Ucrânia durante meses, até que a União Europeia entendesse reconhecer o problema e reclamar um lugar à mesa. Aliás, Joe Biden, que não é propriamente um presidente ativo e interventivo, com vontade de resolver problemas no exterior, foi o primeiro a sentar-se com Putin e a reconhecer que, de facto, aqueles movimentos na fronteira da Ucrânia tinham um significado. E, de certa forma, foi a América que teve de puxar a União Europeia para ter uma opinião sobre este assunto. E isso é um muito mau sinal. Agora, não parece que se possa dizer que a força se mede na vontade ou na disponibilidade de mandar para a morte uma série de compatriotas. Acho que isso é uma má ideia e que, historicamente, se comprovou que é uma má ideia e que não traz grande felicidade aos líderes fortes que adotam essa postura.
Ainda Carla, sim, é isso mesmo, queria te ouvir também.
É acrescentar aqui ao que o João Diogo estava a dizer, com que concordo muito. Eu acho que às vezes há aqui um equívoco que me parece possível. E eu acho que o ouvinte Filipe Reis participa deste equívoco por uma razão que me parece compreensível, que é, ao ver esta agressividade da Rússia, olhamos para trás e olhamos para outras situações e pensamos como é que nós estamos a tolerar isto, como é que nós não estamos a impedir. Mas a verdade é que se olharmos para o passado, e para não discutirmos aqui o passado mais recente, se olharmos para o tempo da Guerra Fria, o Ocidente tolerou muitas vezes coisas absolutamente intoleráveis à União Soviética, e duvido que pensemos que as lideranças ocidentais do tempo da Guerra Fria eram todas fracas. Houve várias lideranças muito fortes, por qualquer padrão que se queira usar. Mas toleraram-se muitas vezes muitas coisas, porque era aquilo que eu dizia. Há duas ordens internacionais, se quisermos. Uma seria a da legitimidade normativa e outra é a do poder. E, portanto, há uma consciência. E, se calhar, isto tem que ser dito muitas vezes, há uma consciência, de facto, que por muitas armas que nós tenhamos, nem sempre podemos parar de combater todas as guerras sem correr o risco de uma escalada total. Isto é preciso ser dito. O que não quer dizer que a alternativa seja a complacência total. E aí eu acho que, ainda que não haja na Europa lideranças muito inspiradoras, a verdade é que, depois de uma hesitação e depois de falhas anteriores, neste momento não é falta de assertividade nem falta de unidade europeia que nos preocupa. Agora, portanto, parece-me que seria equívoco dizer, não, isto está a acontecer porque Putin sabe que o Ocidente não lhe vai fazer nada. Eu acho que Putin percebeu várias coisas, e se há um erro que eu acho que se pode atribuir ao Presidente Joe Biden, tem muito que ver com a saída do Afeganistão e da maneira como saiu, e a ideia de que os Estados Unidos estavam, de facto, a desinteressar por esta parte do mundo, e essa crítica parece muito, esse aspecto parece-me ter contado muito para isto. Agora, devo dizer, não acho que, por exemplo, a anterior presidência americana, a presidência de Trump, pudesse ter contribuído, o que tenha contribuído, o que quer que seja, para podermos estar melhor. Eu recordo que não me parece que nós estivéssemos melhor com uma presidência que contribuiu para a saída do Afeganistão, lembrar que foi negociado, com uma presidência que, em tempos, chamou à Europa, disse que a Europa eram inimigos, e, portanto, acho difícil que tivéssemos, que isso aprofundasse a nossa relação. Ou olhando para alguns dos apoiantes do ex-presidente Trump, que hoje dizem na política americana que têm mais proximidade com Putin do que com a Ucrânia, eu acho que nós não estaríamos de todo melhor com um presidente americano que tivesse esses tipos de apoiantes.
E só para contar aqui uma pequena história sobre Trump, John Bolton, que foi um membro da administração americana e alguém que da administração de Trump, mas também já tinha sido da administração de Bush, é alguém que, se a força se medir na disponibilidade para enviar tropas para outro país, ele também não terá grandes rivais no mundo. Disse simplesmente que o Trump não pode ser responsabilizado por qualquer sucesso em relação à Rússia, porque a sua postura era intrinsecamente fraca, foi algo que na sua própria administração gerou muitos problemas. A direita americana, aquela que compunha a sua administração, achava-o assustadoramente fraco em relação a Putin. A certa altura ele terá perguntado no meio de conversas sobre a Rússia se a Finlândia era ou não parte da Rússia, e portanto nós precisamos, se calhar, aqui de perceber que a correlação e a causalidade são coisas diferentes, e que o facto de Putin ter visto em Trump um presidente mais disposto a se calhar não levantar ondas, a deixá-lo fazer o que queria, não era propriamente uma posição de força, era precisamente o contrário. E isto não serve para ilibar o presidente Biden, seja o que for. É mesmo dizer que há aqui uma situação quase impossível de reagir à Rússia, e que a força não pode ser medida pela disponibilidade de ficar num palácio presidencial a dizer, bom, agora podem morrer dezenas de milhares de pessoas e eu vou ser um grande líder. E isso é muito preocupante, sobretudo numa altura em que a guerra já não é exatamente a guerra da Segunda Grande Guerra. É uma guerra nuclear, é uma guerra que poderá trazer consequências que vão até à extinção, no limite, e que, portanto, nos deve deixar muito mais, eu diria, cauteloso em relação a essa possibilidade, porque não se trata apenas de estar disposto a ir combater o inimigo e morrer pelo país, trata-se de, no limite, extinguir a humanidade, e é por isso que esta escalada tem de ser resolvida de outra forma, de uma forma que se calhar não pareça tão corajosa à primeira vista.
E falando de lideranças, temos precisamente um prémio croissant. João Diogo Barbosa será Emmanuel Macron, essa pessoa que terá atitudes menos agressivas e que pode estabelecer pontes?
Sim, eu fico sempre com dificuldades quando tenho de elogiar o Presidente Macron, porque acho que ele é outro desses líderes que, em relação à Rússia especificamente, optou pelo caminho mais fraco e tenta fazer política externa a partir daí. Acho que a sua conduta em toda esta crise não terá sido tão vigorosa quanto devia. Dentro da União Europeia, o Presidente Macron foi sempre o grande contacto, o ponto de contacto com Vladimir Putin, alguém que dizia, bom, a Rússia é parte da Europa, historicamente nós devemos ter boas relações com a Rússia, é preciso não hostilizar, a NATO está em morte cerebral, tudo isso parece-me que foram posições e declarações que enfraqueceram a posição europeia e ocidental, mas acho que desta vez o Presidente Macron teve bem, ele ontem deu um discurso à nação que me pareceu destinado a corrigir aquelas declarações do seu Ministro das Finanças que tinha prometido há dias uma guerra financeira à Rússia e que com isso tinha gerado um pequeno incidente diplomático com o antigo primeiro-ministro Medvedev a vir dizer, bom, tenham cuidado porque guerras financeiras podem tornar-se rapidamente em guerras a sério e não sei se queremos isso. E portanto Macron veio apresentar um discurso completamente diferente, com ideias interessantes, desde logo ao dizer que o que está a acontecer na Ucrânia não é uma guerra entre o Ocidente e a Rússia, a Rússia não tem um agressor ali, a Rússia é o agressor, não há qualquer base da NATO na Ucrânia, não havia qualquer pedido formal de adesão da Ucrânia à União Europeia e, portanto, não se pode dizer que seja ali um conflito entre o Ocidente e a Rússia. É, de facto, uma invasão russa ao território ucraniano e essa parece-me ser a postura correta porque enfrenta a narrativa de Moscovo, assegura que a NATO não está neste conflito para entrar em guerra e acaba por diminuir a temperatura geral da retórica. Mas o segundo ponto que me pareceu interessante no seu discurso foi a parte interna. Macron passou boa parte do discurso a dizer esta guerra parece estar a acontecer longe, mas vai ter consequências sérias, vai ser um processo demorado que vai ter custos, vai sentir-se na conta do gás, vai ter repercussões económicas e mesmo que nós não enviemos tropas para a frente, nós vamos sentir isto, nós vamos ter aqui um conflito que nos vai provocar dificuldades e parece-me que esse era o discurso importante para ter, para qualquer líder europeu, ser honesto e dizer nós aplicamos sanções, fomos forçados pela realidade a aplicar sanções e estas sanções não vão ser só prejudiciais para a Rússia, vão ter consequências para nós e preparar os eleitores para isso é importante. Acho que ficou a faltar, se calhar, uma referência mais clara ao objetivo europeu, ocidental e da NATO ser o cessar-fogo. Eu acho que isto tem faltado em geral nos discursos que temos ouvido, faltou seguramente no discurso sobre o Estado da União do Presidente Biden há dias e era importante dizer que para a União Europeia, por exemplo, o grande objetivo tem de ser o cessar-fogo e não a continuação do conflito.
Pois, isso não temos ouvido, Cátia Bruno, essa é a questão que mais tem pedido o presidente ucraniano. Como é que as pessoas com quem vocês têm contactado olham para o papel da chamada comunidade internacional e aquilo que está a ser feito?
Bom, eu diria que há uma sensação generalizada de que o apoio nos últimos dias tem sido muito forte e que é muito apreciado, mas de que chegou tarde. Os ucranianos com quem falamos têm sempre um discurso que nota que consideram que o Ocidente esteve durante muito tempo a ser permissivo em relação à Rússia de Vladimir Putin e que a Ucrânia fazia avisos e que o próprio desejo da Ucrânia se juntar à NATO era precisamente porque tinha noção de que Putin era capaz de fazer algo como o que está a fazer nos últimos dias. É claro que não vale a pena fazer história alternativa e, portanto, perante a situação que temos, a maior parte das pessoas considera que, de facto, é compreensível que a comunidade internacional não envie tropas. As pessoas usam muito a expressão do seria uma terceira guerra mundial e, portanto, há essa noção. Mas há um certo desespero que faz com que se vê, por exemplo, nas declarações do Presidente Zelensky de pedir esta no-fly zone, embora uma no-fly zone pudesse precisamente redundar num conflito entre a Rússia e membros da NATO. E, portanto, há aqui um conjunto de sentimentos contraditórios em que muitos ucranianos se sentem abandonados pelo Ocidente, mas que ao mesmo tempo notam que os esforços dos últimos dias foram de uma escala muito elevada e que podem ter consequências. Eu noto sobretudo que essas consequências, e isso é uma coisa que aqui a maior parte dos ucranianos parece ser muito presente, são consequências de longo prazo que podem ter efeito na própria Rússia. Ou seja, ninguém espera aqui que todas estas sanções façam com que Vladimir Putin recue imediatamente e retire tropas. Ninguém acredita nisso. Aliás, a maior parte das pessoas tem muito pouca fé nas negociações que estão a decorrer hoje e já tinham pouca fé nas negociações que decorreram nos últimos dias. Há é uma consciência de que, com o desgaste das sanções, o desgaste que vai provocar na economia russa, que isso possa ajudar a que os russos comecem a colocar em causa esta operação militar e comecem a questionar o próprio regime liderado por Vladimir Putin. Só que esse é um percurso de muito longo prazo. Nós não podemos esquecer que a Rússia é um país em que, por fruto, em parte, também da propaganda, que é, de facto, extremamente eficaz, aliás, nas televisões russas ainda hoje não passam imagens do que está a acontecer na Ucrânia, portanto as pessoas não veem as cidades a ser destruídas, mas também, apesar da propaganda, não é só isso que explica tudo. Vladimir Putin tem uma taxa de aprovação na casa dos 70%, e portanto, mesmo que a Rússia tivesse eleições livres e completamente fiscalizadas e reconhecidas por entidades internacionais, bom, eu não creio que Putin perdesse. Talvez não ganhasse, portanto, mas não creio que perdesse. A grande questão é se estas mudanças que estão a acontecer agora e estas medidas do Ocidente, este isolamento a que a Rússia está a ser sujeito, podem ter consequências a longo prazo. Ou seja, quando as pessoas começarem a sentir esse isolamento na pele, é sempre lamentar que as sanções afetam sempre mais a população em geral, tirando aqui no caso dos oligarcas, mas que ainda são bastante direcionadas. Só quando as pessoas começarem a sentir esses efeitos é que talvez possam começar, de certa forma, a questionar, mas eu colocaria mais as fichas em que esse questionamento surgisse de dentro do próprio Kremlin, por outras figuras que agora estão próximas de Vladimir Putin e que podem começar a perguntar se valerá a pena investir numa guerra desta escala e que não está a correr assim tão bem ao Kremlin.
Vamos perceber isso e acompanhando, sabendo que não é algo que aconteça de um dia para o outro. O Carlos Couto quer participar também neste Café Europa, está reformado e liga de Lisboa. Bom dia, Carlos Couto.
Olha, muito bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. A minha perplexidade passa pelo fato de do mundo estar a assistir de braços cruzados a um bombardeamento em massa sobre pessoas inocentes na Ucrânia. E vêm sempre a falar no medo da escalada nuclear. Ora, partindo do princípio que há um equilíbrio de forças nucleares no mundo, a lógica disto tudo é que uma força nuclear que inicia uma guerra leva vantagem sobre todas as outras, porque ninguém vai intervir com medo de uma escalada nuclear. Quer dizer, a arma nuclear também tem uma função dissuasora e política. E neste caso, acho que a Rússia está a levar toda a vantagem sobre o resto do mundo, porque ninguém entra com medo da escalada nuclear. E pelo facto de eles serem uma potência, está tudo de braços cruzados. Se isto, no fundo, a Ucrânia passa por um tubo de ensaio, se eles levarem avante, eles avançarão para outros, por exemplo, o caso da Suécia e da Finlândia, com o potencial que têm nuclear. Se o raciocínio for o mesmo, eles vão tomar a Suécia e vão tomar a Finlândia. Bom dia, muito obrigado.
Obrigada a nós, Carlos Couto. Henrique Burnet, é importante, acabamos sempre a cair aqui na questão do nuclear. Isto dá quase uma carta branca a quem ameaça com o nuclear?
Há aqui um aspecto que me parece que, de facto, voltamos sempre ao tema e é compreensível que o façamos, porque, no fundo, é aquilo que eu dizia há pouco. Não houve, durante a Guerra Fria, confronto direto entre a União Soviética e os Estados Unidos e a NATO e o Ocidente. Houve guerras por proxies, não é? Houve guerras em que os interesses de ambas as partes estavam a ser combatidos, mas nunca houve o confronto. E nunca houve, não porque a União Soviética não tenha feito coisas que eram intoleráveis, eu acho que é importante termos presente isso, mas porque havia a noção de que confrontar diretamente a União Soviética levaria potencialmente ao risco de um confronto nuclear entre as duas potências e, portanto, de facto, as armas nucleares tinham esse efeito de dissuasão mútua, o que não quer dizer que era só dissuasão mútua do confronto entre ambos, não era dissuasão total, isto é, nenhuma das duas potências estava impedida de outras intervenções militares, havia um limite que era o confronto entre ambas. E nesse sentido, nós estamos de facto a assistir a uma coisa muito parecida, isto é, nós estamos a assistir à Rússia a fazer coisas que achamos intoleráveis, mas estamos a dizer há um limite que é nós entrarmos em confronto direto com quem tem a outra arma nuclear. E há esta dúvida que se nós toleramos isto, depois até onde é que vamos tolerar? E eu percebo perfeitamente esta pergunta, mas o risco de desencadear uma resposta do ponto de vista militar, do ponto de vista nuclear, é tão grande que aterroriza toda a gente. E depois, há aqui, parece-me que parte da resposta a isso passa um bocadinho por algumas coisas que foram ditas, inclusive pela Kátia. Mas antes disso, só para recordar aqui uma coisa. Apesar de tudo, o Ocidente já fez 5 das 6 coisas que a Ucrânia pediu. Para recordar que quando começou o conflito, a Ucrânia tinha pedido apoio militar sem presença, ou seja, contribuíssem para o esforço militar com equipamento, com munições, etc., que tem ido. Apoio financeiro, que tem ido. Ajuda humanitária, que tem ido. Isolamento total da Rússia, que não só assim como o mundo inteiro está a fazer. E sanções fortes que incluíssem a expulsão do SWIFT, ou enfim, não poderem usar o SWIFT, e nem se tinha falado nisso, mas aquela que foi ainda mais pesada, que foi o bloqueio de alguns ativos do Banco Central Russo. Eu também não tenho ilusão, acho que ninguém tem ilusão, de que isso tenha um efeito de paragem imediato. Mas há uma expectativa, que a Kátia falava há pouco, que é o disso poder ter efeito à volta do Kremlin. E se juntarmos a isso agora à ameaça do Tribunal Penal Internacional, há aqui um dos instrumentos que se está a usar para tentar travar Putin, não propriamente porque ele seja sensível a argumentos de bondade, mas porque até os tiranos têm limites ao seu exercício do poder, é tentar que o que está à sua volta e que possa correr riscos que prefira não correr. E, portanto, por isso é que há uma expectativa de que as sanções por cima sobre os oligarcas possam ter algum efeito. Não, quando ouvimos algumas oligarcas dizerem não queremos que haja guerra, nós obviamente não acreditamos que seja o seu bom coração a falar. Mas se estas sanções tiverem a ter o efeito de os fazer pensar que o prejuízo é tão grande que preferem tentar travar, bom, é isso que nós queremos, é esse um dos caminhos, é um dos instrumentos que temos. Eu percebo aquilo que o ouvinte estava a dizer, mas a pergunta, no limite a pergunta é esta. Queremos, porque sempre, pronto, o Bruno dizia há pouco, tem que ser feita aos europeus, estamos disponíveis para pegar num avião português, garantir no-fly zone em cima da Ucrânia, e se a resposta ucraniana a isso for invadir, bombardear Portugal e trazer armas nucleares, isto é um cenário obviamente não realista, mas é para percebermos.
Sim, mas é no limite para percebermos, sim.
É isso, é só no limite para percebermos. Estaríamos dispostos a dizer sim à mesma? Eu acho que é preciso responder esta pergunta quando imaginamos todas as respostas possíveis. Porque seria uma das consequências possíveis de uma resposta deste género.
Mas, no fundo, e João Diogo, o que estamos a ver neste momento é que está a haver uma guerra entre métodos democráticos contra instrumentos de regimes autoritários.
No fundo, a guerra é violenta e não é tanto de regimes como é de pessoas e de instrumentos e de armamento. Eu acho que a partir do momento em que se entra nessa dicotomia, se falsifica um bocado o que está acontecendo no terreno. Eu acho que aquela ideia do presidente Macron de que não é uma guerra do Ocidente contra a Rússia vale a pena manter. Eu acho que, do ponto de vista do que se quer aqui alcançar, que é, no fundo, a paz, não se pode continuar a insistir muito nesta concepção ideológica, porque se dissermos que é uma guerra entre a democracia e o autoritarismo, ela nunca pode acabar, ou pelo menos só pode acabar quando houver um vencedor. E não é claro, neste momento, que o conflito na Ucrânia possa produzir um vencedor. E de certa forma, precisávamos de também refazer as nossas expectativas em relação ao que vai acontecer. Inicialmente esperava-se um conflito rápido, acho acho que isso terá desaparecido com os últimos dias, e agora esperamos um conflito de certa forma decisivo. Eu acho que isso também não vai acontecer, mas a partir daí nós teremos também, parece-me, boas notícias. Com o que estamos a ver o exército russo fazer na Ucrânia, eu acho que é muito difícil imaginar que agora Putin possa decidir invadir e anexar a Suécia ou a Finlândia. Não tem, de facto, meios para o fazer, o exército não está assim tão preparado, não é tão forte e tão eficaz operacionalmente quanto se pensava. Mesmo que tenha uma vitória na Ucrânia, o que conseguirá será a custo de muito material, muitas pessoas e também internamente de muito custo político. Nós às vezes falamos das sanções como se fossem coisas esotéricas, mas a partir do momento em que há uma desvalorização gigantesca da moeda nacional, o custo de vida para aquelas pessoas aumentou exponencialmente. Vai ser pessoas que não eram, em geral, ricas. A Rússia, para as pessoas, não é um país rico. E a partir do momento em que o custo de vida aumenta porque a moeda desvaloriza e se torna mais difícil comprar coisas de fora, vai ser muito difícil viver na Rússia. Já está a ser muito difícil viver na Rússia, de uma maneira que nós aqui na Europa nem vamos sentir. Estamos preocupados com o aumento na conta do gás, com a possibilidade de ficarmos sem combustíveis e tudo isso. Mas estas sanções têm um efeito prático na vida das pessoas e de certa forma, desvalorizarmos completamente, dizer que se está de braços cruzados, é também desvalorizar o que está a acontecer agora aos russos, que de repente têm poupanças que não valem nada, não conseguem contrair empréstimos porque têm taxas de juros absurdas e têm a sua vida parada em suspenso por causa desta guerra, para além de todos aqueles que estão de facto a morrer na Ucrânia. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista da União Europeia, a resposta está correta. Na Ucrânia não há um território da NATO, não há um território europeu. Durante muito tempo temia-se que quer a União Europeia, quer a NATO, não fizessem nada em relação a uma invasão da Ucrânia. Não foi isso que aconteceu. Acho que se arranjou um meio termo interessante de dizer, bom, em relação à invasão da Ucrânia, nós vamos aplicar sanções e enviar algum armamento, mas a partir daí tudo o que for fronteira europeia ou tudo o que for fronteira de um país da NATO implica um conflito a sério. E acho que esse foi, apesar de tudo, uma forma inteligente de proceder. Claro que, tendo atuado ou tendo usado todo o arsenal logo no primeiro fim de semana, fica a ideia de que se pode fazer mais. E acho que ainda faltará a grande hipótese de aplicar o embargo às importações de combustível da Rússia, mas que já se fez bastante. Eu acho que não vale a pena arriscar a extinção da humanidade quando ainda não demos sequer duas semanas a este conflito.
Isso é importante, mas a pressão mediática também faz com que tudo fique logo muito mais urgente. António Dias está em Aveiro, é operário fabril e vai participar também no Café Europa. Bom dia.
Bom dia.
António, bom dia.
Olha, eu queria falar sobre em 2017, portanto, quando o Trump estava no poder, nos Estados Unidos, eles tiveram, a NATO, o Trump, numa reunião que teve com a NATO, ele discutia o assunto que agora está-se agora a discutir. Porquê? Como é que é possível isto ter chegado onde chegou? Já o Trump tinha dito que isto...
Estamos com dificuldades, António Dias, estamos com uma ligação um pouco difícil. Pedi-lhe para sintetizar, para o conseguirmos ouvir, está bem, por favor?
Ah, sim. Não, porque a Europa sempre, como é que vai dizer, a Alemanha, por causa do gasoduto, sempre a dar bilhões de dólares à Rússia. E depois, sempre a depender dos Estados Unidos para defender-se da Rússia. Então, mas se eles injetam...
António Dias, peço desculpa, mas estamos mesmo aqui com cortes. Vou ter, lamentavelmente, que me despedir de si, mas dizia que, de alguma forma, Donald Trump já antecipava que a dependência energética da Europa iria trazer problemas na relação com a Rússia. Penso que ficou por aí. Desejo-lhe um bom dia, pedindo mais uma vez e reforçando o pedido de desculpas, mas continuamos a ouvir outras opiniões. O Vicente Figueira recebeu, tem estado a ler algumas das mensagens que os nossos ouvintes vão deixando também nas caixas de comentários das nossas plataformas digitais, também por mail, e destacas aqui pelo menos dois, Vicente.
Dois e-mails que nos chegaram através de ouvinte@observador.pt. Pode sempre, quer no Conta Corrente, quer também neste Café Europa Especial e amanhã no Fora de Baralho Especial, mandar-nos as suas mensagens que vamos reproduzir aqui em antena, olhando também para o fundamental do que estas mensagens nos dizem. E começamos pela nossa ouvinte Carla Oliveira, que através de e-mail considera deplorável o que está a acontecer na Ucrânia, afirma-se orgulhosa de ser europeia e parece, Carla, estar satisfeita com a União que tem marcado a resposta europeia à guerra na Ucrânia. Enaltece também o papel e o discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e na opinião desta nossa ouvinte, as condenações e sanções demonstram a verdadeira alma da Europa, estou aqui a citar, diz-nos também que a paz é o objetivo da União Europeia e que o mundo não tem espaço para regimes ditatoriais. Fala também de uma necessidade de conseguir criar formas de identificar mecanismos para combater lideranças como as de Vladimir Putin, sempre numa ótica preventiva. Por outro lado, Cristina Vasconcelos, uma outra ouvinte, considera que a Europa fechou de certa forma os olhos às tensões entre a Rússia e a Ucrânia, afirma que só depois de ter criado uma dependência energética significativa da Rússia é que a Europa acordou para os perigos que o país liderado por Vladimir Putin representa. Esta nossa ouvinte acredita também que a Europa não está tão unida quanto isso, perde-se demasiadamente em democracias e critica fundamentalmente o papel da Alemanha e da França, acusa a Alemanha de estar demasiado preocupada com o mercado e com a mercantilização das relações, achando que isso iria de alguma forma evitar conflitos. Já do lado da França, merece críticas desta nossa ouvinte por ter caído, e vou voltar a citar, no facilitismo de olhar apenas para o próprio umbigo, sentindo-se como a única luz revolucionária do mundo que leva à liberdade e fraternidade. São duas das opiniões que nos chegaram por e-mail, ouvinte@observador.pt. Pode sempre, todas as manhãs, 360, quer no Contra Corrente, quer também nestes programas especiais, fazer-nos chegar a sua opinião. E continuamos, Carla, quase a fechar este Café Europa, quase, a ouvir o que tem a dizer sobre a guerra na Ucrânia e a resposta da União Europeia.
E, Vicente, curioso como dois mais de composições tão diferentes. Henrique, eras tu, Henrique?
Sim. Era, ia entrar aqui até porque acho que houve aqui alguns pontos que foram levantados interessantes. Um, a propósito da questão do gasoduto, e para recordar uma coisa, não é só em 2017, Trump, em relação ao Nord Stream 2. Eu acho que é importante perceber que os países que nós chamamos da Europa do Leste, aqueles que aderiram em 2004, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa, etc., já na altura, quando foi construído o Nord Stream 1 e quando depois entrou em funcionamento, chamaram a atenção que era uma possibilidade de bypass à Europa Central e de Leste, e portanto a Alemanha, através do Nord Stream 1, estava a facilitar a vida à Rússia, porque a Rússia podia penalizar estes países e ao mesmo tempo manter o gás na Alemanha, e portanto esse era o interesse principal dos alemães, estava protegido. E portanto isso foi chamado a atenção, e eu acho que nós desvalorizámos muitas vezes o que estes países, quando chegaram à União Europeia, disseram sobre o que é que eles pensavam da ameaça russa, que achavam que o fim da União Soviética não tinha esgotado a ameaça russa. Portanto, eu acho que isso é um elemento muito importante. Uma coisa um pouco diferente é aquilo que, eu não sei, parecendo que o ouvinte António Dias estava a referir a isso, aquilo que foi dito sobre Trump a propósito dos 2% da obrigação de gastar, não era uma novidade. Há muito tempo que os presidentes americanos o diziam, Trump disse de uma maneira um pouco diferente, mas não era novidade a ideia de que os europeus tinham que contribuir para este esforço. Agora, eu não sei, Carlos, se dá para fazer uma pergunta à Cátia e ao João.
Dá sim, dá sim. Uma última pergunta para a Cátia e o João.
Uma última pergunta. Eu não sei se onde eles estão, se chegam a aparecer ou se têm notícia, mas aparecem algumas notícias de algumas pessoas que vêm do Ocidente, e não necessariamente ucranianos, alguns não ucranianos, que se estão, no fundo, a alistar para combater. E aparecem, enfim, não são obviamente em grandes números, mas há algumas pessoas que estão tão mobilizadas pelo que se está a passar, que no fundo dizem, se o meu país não vai para a guerra, vou eu e vou ajudar os ucranianos. Eu não sei se têm noção disso e se isso é comentado, sentido aí.
Sim, ainda ontem a nossa colega de Expressa na França falou com um voluntário canadiano que cá estava. Há também uma legião da Geórgia de voluntários que já aterraram na Ucrânia e, portanto, há de facto muitos relatos de estrangeiros que estão a chegar e que dizem, bom, o meu país não combate, mas eu combato. Agora, vamos tentar ainda perceber como é que essas forças estão a ser integradas junto do exército ucraniano, porque haverá certamente aqui uma forma de ligação, mas de facto parece-me que aqui do lado de Kiev qualquer ajuda de alguém com experiência militar é bem-vinda, e da parte dos cidadãos ucranianos há sem dúvida uma grande comoção quando encontram estes casos.
Tinhas mais alguma pergunta, Henrique?
Não, tinha várias, mas
claro, claro que sim. Acho que estamos mesmo, e de facto, estamos aqui mesmo a bater a hora, mas João Porfírio, queria também perguntar-te, como fotojornalista, e não consigo imaginar como é que isso se separa do que é ser um homem e olhar para isto, o que é que te tem chamado mais atenção nestes dias na Ucrânia, para onde é que tem ido o teu olhar?
É difícil, de facto, mas o...
As tuas fotografias têm dado muito, têm mostrado muito, efetivamente.
Porque, de facto, a situação é dramática, especialmente na estação de comboios de Lviv. Claro que eu e a Kátia temos todos os nossos sentimentos à flor da pele, mas isso importa pouco ou nada quando o que assistimos são famílias a separarem-se, mães e filhos a separarem-se dos seus maridos, uma dor horrível que é espelhada por choros intensos, gemidos de desespero, pessoas a serem enlatadas completamente por não haver mais espaço. Sim. Para as pessoas se conseguirem mexer numa escada. Nós falámos com pessoas que estavam nas escadas que dão acesso à plataforma dos comboios há 12 horas, há pelo menos 12 horas. E, portanto, o nosso trabalho enquanto jornalistas e o meu enquanto fotojornalista é mostrar a realidade dura que se vive, por exemplo, naquela plataforma de comboios e que se replica um pouco por todo o país.
E não é preciso mais, isso basta para conseguirmos perceber todas essas emoções. João Porfírio, Kátia Bruno, Henrique Porné, João Diogo Barbosa, o Café Europa, edição especial, chega ao fim, foi uma honra e um privilégio. Cuidem-se, Kátia e João, o Café Europa regressa quarta-feira, logo a seguir às 14h. Bom dia.